Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Shippado, o podcast oficial do Shippo, o aplicativo e site que recomenda pra você todo dia um filme baseado no seu gosto, que diz pra você onde esse filme tá disponível, Netflix, Amazon, Apple, aonde ele tá, e que também oferece toda uma comunidade pra você ver o que os seus amigos estão assistindo, o que é que ele, qual nota que eles deram pro filme e tudo mais. Meu nome é Guilherme Jacobs e toda quinta-feira a gente traz aqui um review sonoro de algum filme. Como vocês sabem, demos uma pausa aí na filmografia do David Fincher, diretor de Clube da Luta, diretor de Seven, pra falar dos novos filmes da Netflix. Semana passada a gente falou de O Sete de Chicago, e hoje temos mais um, que é o remake de Rebecca, a Mulher Inesquecível. Rebecca, a Mulher Inesquecível é um livro dos anos 30 escrito por Daphne du Maurier, uma autora britânica que escreveu essa história, que foi já adaptada 5 vezes para outras mídias, incluindo rádio, incluindo TV, incluindo teatro, e o mais conhecido foi o filme de 1940, que foi a primeira adaptação de Rebecca, dirigido pelo grande mestre do suspense Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores de todos os tempos. Esse filme que foi o único que deu ao Hitchcock um Oscar de melhor filme. E curiosamente, eu diria, não é, pra mim, um dos melhores filmes dele. Um dos 5 melhores filmes dele, eu diria assim. É difícil dizer que um filme do Hitchcock não é excelente, esse aqui é muito bom, mas acho que não opera no mesmo nível lá do Corpo que Cai ou Pacto Sinistro. Mas de qualquer forma, a história que é contada no livro, é contada na primeira adaptação e é contada agora nesse remake dirigido pelo Ben Wheatley e lançado pela Netflix, é a mesma. Uma jovem sem nome está trabalhando como ajudante de uma lady no meio de uma viagem em Monte Carlo, quando ela conhece lá Maxim de Winter, um lorde que perdeu sua esposa no ano anterior e que supostamente está profundamente triste e isolado. Enquanto a lady dessa mulher fica doente, ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, e eles acabam casando e indo morar juntos na mansão em Manderley, que é onde ele mora. Ela então vira a nova senhora de Winter. Ela não tem um nome, ela é chamada apenas assim, e substitui então o papel da antiga esposa dele, que é justamente a que tá no título do filme, do livro e do novo filme, Rebecca, a suposta mulher inesquecível. E aí o que acontece ao longo dessa história é que comparações vindas do marido, dos empregados da casa, especialmente da senhorita Danvers, que é a governanta do lar, nunca deixam de assombrar a nova senhora de Winter, ao ponto que ela começa a realmente ficar maluca com o que tá acontecendo lá e vira uma espécie de história de fantasma sem fantasma, ou será que não? Enfim, vocês têm que assistir, eu não quero explicar mais, porque tem bastante mistério em como a Rebecca morreu, o que aconteceu depois, quais são as verdadeiras intenções do Maxim de Winter. Vocês precisam assistir o filme pra descobrir isso, é um suspense, então vou parar por aqui pra não dar spoiler. E aí, vale a pena ver o remake? Bom, é uma pergunta que eu diria tem uma resposta mais complexa do que alguns outros remakes. No geral, o Rebecca original é um filme melhor. E você pode dizer que é injusto comparar esse filme com o outro, mas nunca que a gente vai conseguir assistir nenhum desses dois filmes no vácuo. Nenhum deles existe separado do resto do universo. O original é uma obra mais completa como um todo, mas eu acho que o Hitchcock, não só no Rebecca, mas em outros filmes, nem sempre foi o melhor em comunicar alguém se apaixonando. Eu acho que você acreditar que a nova senhora de Winter e o Maxim se apaixonam lá em Monte Carlo é um pouco mais difícil lá no filme anterior. Enquanto no remake, tá claro que o que mais atrai o Ben Wheatley pra história é o romance, é o amor, e ele faz isso muito bem. As cenas dele juntos se apaixonando são muito mais convincentes aqui. A Lily James tá no papel da nova senhora do Winter e o Armie Hammer está no papel do Maxim. A Lily James eu acho que é ótima no papel, ela já foi a Cinderela, ela já tem essa característica de saber ser uma pessoa comum se perdendo numa espécie de conto de fadas, e acho que ela é ótima o filme todo. O Armie Hammer ele é mais travado, sabe? Mas eu acho que ele convence na hora da paixão. É depois que eu acho que ele fica meio travado, meio parece que ele nunca tá muito confortável na própria pele. Eu já sinto isso dele em alguns filmes e acontece aqui novamente. Mas, no geral, eu acho que a parte romântica do novo Rebecca é melhor do que a parte romântica do Rebecca original. Eu acho que comunica muito bem, você é muito mais facilmente convencido da relação que esses dois criam. Só que Rebecca não é uma história só sobre amor, é uma história sobre obsessão, é uma história sobre comparações, sobre uma esquizofrenia social que acontece com a protagonista. E eu acho que é aqui que o novo Rebecca deixa a desejar. E aí é um problema, porque essa é a maior parte do filme, é nessa questão. Não tem nada de errado com o novo Rebecca ser diferente do original e querer pegar a rota mais romântica. Não tem nada de errado com isso. Só que o coração da história, tanto no original quanto nesse, porque o roteiro basicamente não muda, só uma cena na outra, algum acontecimento ou outro assim. Na verdade, o novo é mais fiel ao livro do que o original. Apesar das mudanças em termos de história serem mínimas, a mudança no clima é tão grande que quando chega a parte da história onde precisa se passar o suspense, precisa se passar a loucura, precisa se passar a obsessão, o Whitley depende muito mais de visão, de sequência de sonho, de pesadelo, de coisa desse tipo, que pra mim acaba sendo mais uma muleta do que uma maneira eficaz de transmitir a ideia. É como se ele estivesse pegando o caminho mais fácil o tempo todo, porque ele não consegue fazer a outra parte. E o resto do elenco também não ajuda muito nessa parte, porque enquanto a parte romântica realmente é muito mais o Maxim e a senhora The Winter Nova, com um pouquinho da Lady dela, que é no novo filme interpretado muito bem pela Anne Gould, de um jeito bem engraçado, quando chega a parte de suspense, a parte de mistério, a parte de obsessão, o resto do elenco precisa aparecer mais. E a gente tem a Kristin Scott Thomas no papel da governanta, e ela é muito boa, ela se destaca, ela na verdade eu acho que é o mais próximo do que a gente tem no original. O resto do elenco deixa muito a desejar, muito mesmo. Por exemplo, acho que o maior caso desse acontece com o Jack Favell, que é uma espécie de rival do Maxim The Winter no novo filme interpretado pelo Sam Riley. Ele não tem nem um pouco da ameaça, da fome que existe no personagem do primeiro filme. Então acaba que tudo isso não consegue comunicar pra você o mesmo suspense, a mesma obsessão, a mesma tensão no ar, a mesma sombra que existe em Mandalay. Tem uma cena que no original parece mais uma cena de um filme mal assombrado dos anos 30, e aí nesse novo a fotografia é extremamente saturada e iluminada, tira toda a tensão da cena. Mas acontece, né? São filmes diferentes, a abordagem é diferente, e como eu já falei, não tem nada de errado com isso, com ter uma abordagem diferente. Só que essa abordagem que o Whitley tomou pro novo filme sacrifica partes muito essenciais da história dele pra obter o resultado que ele desejou. O último detalhe que eu quero mencionar antes da gente ir para as conclusões é em relação ao ato final do filme, que aí é outro ponto que eu preciso elogiar o remake, onde eu acho que o original talvez pudesse ser um pouco melhor. No original, uma coisa é revelada para a senhora The Winter Nova sobre o que aconteceu com a Rebecca para ela morrer, e aí toda uma situação se desenvolve, que eu não quero explicar para não dar spoiler, mas no original ela é muito passiva nessa situação. Ela vê as coisas acontecendo e torce para dar certo, e até o Maxim fica um pouco mais passivo. No novo, ela é extremamente mais ativa, ela é muito mais presente na história, e eu acho que foi uma boa atualização que o Whitley fez, torná-la uma personagem mais presente no final. Ela é, afinal de contas, a protagonista, e seria estranho se nos últimos 20, 25 minutos ela só ficasse assistindo e torcendo para as coisas darem certo. Então, eu acabei gostando bem mais do jeito que ele concluiu a história aqui, dessa maneira. É um ponto que eu vou elogiar novamente o remake, e mostra justamente esse ponto que eu falei. Quando você tem uma história com abordagens diferentes, algumas coisas vão funcionar mais de uma abordagem, outras vão funcionar mais com a outra. Eu acho que o pacote do Rebecca original é melhor, mas eu não acho que o pacote do Rebecca novo é algo que vai envergonhar o legado dessa história de forma alguma. Se eu fosse dar uma nota, provavelmente seria 2,5 de 5. Você pode ler mais sobre o filme lá no chipo.com.br. A gente tem a página do filme, a gente tem as avaliações dos usuários, a gente tem um elenco, e a gente tem no chipo.com.br/notícias a crítica que eu escrevi completa do filme, que você pode ler lá também. Recomendo, se você quer ir mais a fundo nos meus argumentos aqui sobre o filme. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha feedback, manda lá no Twitter, @ghostjacobs pra mim, ou GJ6 no Instagram. Segue o Chip em @chipoficial e se liga que semana que vem tem mais episódios do Chipado. A gente se vê lá e até mais.